Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aos que visitam esta casa nesta tarde, ao público das redes sociais, telespectadores da TV Alesc e também da rádio Alesc. Hoje quero voltar a abordar um tema que deve continuar palpitante e sempre ser abordado pela sociedade, que é o autismo. O azul que lembra o infinito é a cor que alerta para o transtorno do espectro autista. No dia 2 de abril foi instituído pela ONU, em 2008, como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O autismo é uma síndrome que afeta vários aspectos da comunicação, além de influenciar também no comportamento do indivíduo. Para promover o Dia Internacional da Conscientização ao Autismo, a Rede de Atendimento ao Autista de Maravilha, município nosso lá do extremo oeste de Santa Catarina, a Rede de Atendimento ao Autista promoveu o evento para despertar a campanha Autismo, é preciso conviver para conhecer. Este é um trabalho desenvolvido pelo vereador Éder Moraes e pela Jussiane Vendrúsculo, e por meio deles que apresentamos no ano passado um projeto de lei aqui no Parlamento Catarinense para instituir a Carteira de Identificação do Autista no âmbito do Estado de Santa Catarina. Com essa identificação, as pessoas com transtorno do espectro autista terão acesso às políticas públicas de atendimento e assistência, bem como passe livre intermunicipal, pois muitos dependem de transporte para ter acesso aos médicos, psicólogos e assistência social. A carteira de identificação também permitirá preferência no atendimento pessoal em instituições públicas do Estado para o trato de assuntos de seu interesse, inclusive quando representado por seu responsável legal. Nesta nova legislatura, pedimos o desarquivamento da matéria e agora, em contato com técnicos do setor, estamos aperfeiçoando a nossa proposição. Para que serve esta carteira? Essa carteira dá uma certa liberdade para que essas pessoas tenham um acesso um pouco mais facilitado, quer seja lá na farmácia, no mercado, embora sejam instituições de cunho privado, mas é importante para que se consiga identificar que esta pessoa tem essa necessidade de uma preferência no seu atendimento. Por isso, nós temos que discutir melhor a implementação desta carteira com as comissões que se refere a esta matéria aqui na casa, para que este tema possa se tornar realidade. Até porque nós estamos percebendo que tem outras matérias já tramitando na casa, e uma delas trata da instituição da pulseira como um meio de acesso a esses locais. Só que a pulseira ela se torna um tanto quanto constrangedora, porque ela sempre vai ficar pendurada ali no bracinho do paciente ou até mesmo de um familiar, enquanto que a carteira ela só é apresentada nos momentos em que surge a dificuldade no atendimento. A questão do autismo motivou a vinda de mais de 600 pessoas que lotaram o auditório Antonieta de Barros e o plenarinho desta casa, com a realização do 4º Congresso Catarinense sobre Autismo, Identificação e Abordagem Terapêutica. O evento foi coordenado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, presidida pelo deputado Vicente Caropreso. Outro evento que pode ser prestigiado na capital é a exposição fotográfica Almas, do fotógrafo Leonardo Rizzaro, organizada pela ONG Autonomia e por diversos parceiros. A exposição, que retrata a vivência de crianças e adolescentes, estará aberta ao público até o final do mês, no Floripa Shopping. O transtorno do espectro autista abrange 70 milhões de pessoas, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Estima-se que o Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas. Em Santa Catarina, ainda não temos uma estatística mais apurada. Apesar de o autismo ter um número relativamente grande de incidência, somente em 1993 que a síndrome foi adicionada à classificação internacional de doença da Organização Mundial da Saúde. A demora na inclusão do autismo neste ranking é reflexo do pouco que se sabe sobre a questão. Ainda nos dias de hoje, O diagnóstico é impreciso e nem mesmo um exame genético é capaz de afirmar com precisão a incidência da síndrome. Aqui podemos ver dois olhares sobre o transtorno do espectro autista, o que nós estamos podendo acompanhar lá no telão. Na visão da medicina, o manual médico classifica o autismo em 4 estágios. Baixa funcionalidade, que se classifica como os que mal interagem, em geral, vivem repetindo movimentos e apresentam retardo mental, o que exige tratamento pela vida toda. Média funcionalidade, são os autistas clássicos, têm dificuldade de se comunicar, não olham nos olhos dos outros e repetem comportamentos. Alta funcionalidade, têm os mesmos prejuízos, mas em grau leve, conseguem estudar, trabalhar, formar família. Síndrome de Sawant. Cerca de 10% pertence a essa categoria, marcada por déficits psicológicos, só que detentores de uma memória extraordinária. A professora Temple Grandin, da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, que é autista, prefere definir os autistas por afinidades e padrões de pensamento. O primeiro grupo pensa por imagens e curtem atividades manuais. Eles têm habilidades para desenhar, pintar, cozinhar, costurar e podem seguir carreiras como ilustrador e fotógrafo. O segundo grupo pensa por palavras e fatos. Essa turma decora trechos de livros e diálogos com muita facilidade e pode se dar bem fazendo cursos de letras, história, jornalismo. Um terceiro tipo de autista é o que pensa por padrões e se dá bem em música ou matemática. Na infância, adora brincar com peças de Lego. No futuro, será um bom engenheiro, um físico, um programador de computador, um músico. O propósito da nossa contribuição é que o autismo não seja visto apenas como números estatísticos. Os autistas estão aí para criar em todos os campos da atividade humana. Muitos são chamados de gênios e deram grandes contribuições para a humanidade. Aquilo que pudemos ver no telão, como é o caso de Isaac Newton, no campo da matemática, de Mozart, na música, um talento austríaco, e nas artes, poesia e arquitetura, destacamos a genialidade do italiano Michelangelo. Com a força do azul, estamos solidários nesta causa do autismo. Ame, respeite e abrace. Um outro tema que me traz a discussão aqui na casa, e foi assunto já pautado na semana passada por diversos parlamentares, é a Eletrosul. O mercado energético acompanha com muita atenção a possível fusão da Eletrosul, centrais elétricas, com a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, CGTE, ambas controladas pela Eletrobras. A Eletrobras é uma grande estatal de energia brasileira e 60% de suas ações pertencem ao governo federal. Em 2016, a dívida da empresa era estimada em 50 bilhões de reais. Seu presidente, Wilson Ferreira Júnior, que opera no segmento energético há várias décadas, diz que a média de investimento prevista para a Eletrobras até 2022 é de 4 bilhões de reais ao ano e que o governo federal não tem capacidade para garantir este aporte de recursos. Por conta disso, o presidente da Eletrobras defende operações no rumo da privatização do sistema e corte de gastos, o que é bem recebido pelo mercado. A possível fusão da Eletrobras com a CGTE vai juntar uma empresa viável com uma deficitária para criar um produto palatável ao mercado, rumo à privatização, que garanta recursos para o aporte que o governo federal, por meio da Eletrobras, precisa fazer no setor energético. A Eletrosul é uma sociedade de economia mista, de capital fechado, quase 100% do seu capital controlado pela Eletrobras. Atua nos estados da região sul, em Mato Grosso do Sul, Rondônia, Mato Grosso e Pará. O atual sistema eletroenergético da Eletrosul é composto por 91 subestações, um conversor de frequência, quase 13 mil quilômetros de linhas de transmissão, 23 mil torres, 93 mil quilômetros de cabos e mais de 27 mil megawatts de capacidade de transmissão. A Eletrosul surgiu em 1968 como empresa pública de geração de transmissão de energia. Três décadas depois, seu parque gerador foi privatizado e somente em 2004 a empresa recebeu licença para retornar à geração, como foco na expansão sustentável de seus negócios com energia. A empresa tem 1.200 funcionários, dos quais mais de 800 trabalham aqui em Santa Catarina, a maior parte deles é em Florianópolis. Em 2018, a Eletrosul pagou R$ 518 milhões de reais em tributos, isso sem contar encargos sociais. O lucro líquido da Eletrosul em 2018 foi de R$ 125 milhões de reais, e no ano anterior foi de R$ 347 milhões de reais. A receita bruta da empresa chegou a mais de R$ 2,3 bilhões de reais no ano passado. Já a CGTE foi criada como um negócio político para desenvolver a indústria do carvão do Rio Grande do Sul, associada à produção de energia térmica com a unidade que hoje estão, em sua maioria, em sua maior parte, desativadas. De suas cinco usinas termoelétricas, somente a de Candiota, na cidade do mesmo nome, no estado gaúcho, segue em operação, com geração de 350 megawatts. A CGTE tem patrimônio negativo de R$ 4 bilhões de reais e, no ano passado, deu prejuízo ao sistema Eletrobras de R$ 563 milhões de reais. A ideia da direção da Eletrobras é fundir este patinho feio com a Eletrosul, que tem patrimônio positivo de R$ 6 bilhões de reais. Fundir as duas é entregar ao mercado o produto dessa fusão com um preço baixo, o que agrada especialmente aos investidores do setor. Pior é que, nessa operação, o comando da Eletrosul pode ser transferido para o Rio Grande do Sul, com perda de divisas que hoje entram nos cofres de Santa Catarina. E eis aqui o envolvimento que todos nós, deputados, devemos nos engajar. Num primeiro momento, vai o CNPJ da Eletrosul para o estado gaúcho. Depois seguem os funcionários e a maior parte de suas operações, que hoje está aqui em Florianópolis. E é claro que isso está sendo acompanhado com muita atenção pelo corpo funcional, por sindicatos, pelo Ministério Público Federal e pela própria Receita, porque é a incorporação do leão por um ratinho. A União tem 60% do capital da Eletrobras, que está operando esta manobra, mas quase 37% do capital é privado, de investidores brasileiros e do exterior, que têm muito interesse nessa negociação. Daí a importância da mobilização política em defesa da permanência da Eletrosul em Santa Catarina. Até porque, relembrando declarações do presidente da Eletrobras feitas ao jornalista Moacir Pereira em fevereiro, abro aspas, ele não considerava a hipótese de extinção da Eletrosul, que é muito maior que a CGTE, fecha aspas. Nesta linha, se necessária uma incorporação, que o patinho feio se torne parte da Eletrosul. Então.
Mais 30 segundos para concluir, deputado.
Nesta linha, se necessária uma incorporação, que o patinho feio se torne parte da Eletrosul e que esta se mantenha em Santa Catarina, onde tem história, sede e corpo funcional qualificado. Defendo privatizações de algumas áreas, como modelo de desenvolvimento, preservada a transparência e o acompanhamento adequado dos processos, tanto dos órgãos reguladores e fiscalizadores, como das partes interessadas, entre as quais destaco os funcionários e a classe...
Mais 30 segundos para concluir, deputado.
E a classe política, na qual me incluo, sempre em defesa dos interesses do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente.